bom dia para todo mundo e sejam bem-vindos ao nosso concurso aqui, que está na 31ª edição. E eu tive a felicidade de realizar o primeiro, né? E a gente está agora, nesses anos aqui, últimos anos, realizando esse evento, agora com a ajuda do nosso presidente, Fernando. E a gente conta com os melhores cavaleiros do Brasil. E é um concurso muito disputado, tem um prêmio maravilhoso e um troféu muito querido por todos, né? Todo mundo quer esse troféu, um troféu de prata bonito. E a gente. E estamos aí. Vou passar agora para o Fernando, nosso presidente, para ele dar a mensagem dele, tá bom? Muito obrigado.
Bom dia, muito bem-vindo a vocês todos. Eu agora como presidente aqui, eu estou muito contente pelo convite que o Romeu fez para eu voltar aqui ao hipismo e vou participar do concurso. Como o Romeu falou, esse é um concurso mais importante aí da América Latina e um troféu que é muito requisitado por todos os cavaleiros. E nós esperamos aqui fazer um concurso muito bonito, muito bacana, muito competitivo. E depois dessa pandemia, a gente espera que as pessoas se divirtam e tenham um momento de paz aqui, tendo um concurso maravilhoso como todos os anos vem sendo. Eu agradeço muito a participação de todos vocês. Obrigado.
Fernando, aproveitamos também para convidar a todos para a exposição de 110 anos da Hípica.
Ah, perfeito. Isso é, a Hípica está fazendo agora esse ano 110 anos e eu convido vocês lá fora no Pátio de Ardósia, está tendo a exposição. Então eu gostaria que vocês dessem uma olhada e vissem. São 110 anos de história desse clube aqui, que é o primeiro clube hípico do Brasil.
Vamos passar a palavra então para o Marcelinho. Marcelinho, o que significa esse concurso para você?
Bom dia a todos. Para mim é importantíssimo estar aqui, né? A prova mais forte que nós temos durante o ano. Poder competir em alto nível com todos os maiores atletas que o nosso esporte tem. Sem dúvida alguma, puxa cada um dos atletas que está aqui mais para frente, né? Para um nível ainda maior. E sem contar da forma como é feita a prova, né? Organização espetacular, para mim é uma grande honra.
Mariana, de volta aí, mais uma vez saltando o GP.
Bom, esse foi um desejo meu desde criança, de assistir esse concurso, esse GP por mais de 20 anos, e de um dia me imaginar lá, podendo competir entre eles. Então, é uma emoção enorme só de estar na ordem de entrada e ter um cavalo para disputar nesse nível. Esse concurso, que para mim é o GP dos GPs no Brasil, a Hípica Paulista, a maneira como ela nos recebe, já é em si um sonho realizado.
Então, a gente já pede logo a palavra para o Rodolfo, que com muita honra nos prestigia mais uma vez aqui, nosso convidado especial, a convite da Sociedade Hípica Paulista. Por favor, Rodolfo.
Primeiro de tudo, eu queria agradecer a Hípica Paulista pelo convite. É sempre uma honra estar aqui durante um dos maiores eventos do Brasil, né? E é lógico que poder ter representado o Brasil na maior competição esportiva do mundo e poder estar aqui com vocês hoje para comemorar o resultado, para mim é uma grande honra poder estar aqui durante esse evento.
E depois nós vamos tirar foto de todo mundo, você com essa medalha. Zé, como é que estão as expectativas? Comenta aí sobre o concurso.
Primeiramente, queria parabenizar a Hípica Paulista, o Romeu como idealizador do concurso, o presidente Fernando, e sem dúvida nenhuma é um dos concursos mais esperados no ano. Tive o prazer de ganhar ele por 4 vezes, ganhei o troféu perpétuo que fica em casa. Então é parabenizar a todos que estão aí e que a gente tenha uma competição saudável e que, se Deus quiser, minha estrela volte a brilhar aí.
Agora o seu xará, Zé Roberto. Zé Roberto, como assim esse hipismo na sua vida? Que paralelo você pode fazer? Vôlei, hipismo?
Bom dia a todos. Primeiro, parabenizar pelo concurso, pelo GP, a Ípica pelos seus 110 anos de vida, com uma história maravilhosa, e poder estar aqui, né, junto com esses craques. Eu acho que é muito importante. Uma das únicas coisas que eu pedi, inclusive, para o pessoal do COB, nos Jogos Olímpicos agora em Tóquio, foi que eu conseguisse assistir o hipismo. Me arrumaram uma credencial, eu consegui entrar nas baias, estar junto com os cavalos, com todo o pessoal de apoio e também com os jinetes. Então foi uma emoção fantástica. Eu que amo esse mundo do cavalo e agradeço muito, porque é uma parte da minha vida que é muito importante, logicamente, além da minha família, além do esporte que eu sou técnico, que é o voleibol. Medalha de prata, graças a Deus, tenho que levantar a mão para o céu esse ano, e Paris daqui 3 anos, não sei se nós vamos estar lá, porque a gente vive de resultado, mas feliz pelos resultados que aconteceram esse ano e feliz por estar aqui com todos vocês, que vocês tenham uma grande competição, que vocês possam fazer os melhores resultados possíveis, e eu vou estar ali na torcida. Quem sabe um dia eu vou estar. Né? Nunca se sabe. Pode ser, né, Fernando? Parabéns, Fernando, por toda a iniciativa, Romeu. Bacana. Não tenho gabarito para isso, não. Tá bom, Zé. Tá fechado.
Já tem treinador. E aqui o Pepe, né, Pepe? De volta em casa. O que essa Ípica significa para você? Comenta um pouquinho sobre o que você está fazendo na Europa, seus cavalos.
Sim, muito feliz de estar aqui. A Ípica representa a minha casa, eu nasci aqui dentro. Sempre fico muito feliz de voltar ao Brasil, rever os amigos, rever o Romeu, Fernando, Zé, todo mundo. Um prazer estar com todo mundo aqui nessa mesa e no principal concurso do Brasil. Então, escolhi exatamente essa data para poder acompanhar de perto o Indoor, que é sempre lindo, sempre muito bem organizado pelo Romeu e pelo Fernando. E vou acompanhar um pouco de perto os cavaleiros aqui do Brasil, que sempre tem muitos bons resultados quando vão para a Europa. Todo mundo aqui tem um talento enorme. E desejar boa sorte ao Marcelinho, Mariana e o Zé e todos os outros que vão saltar o grande prêmio.
Então a gente já vai passar aqui a pergunta para os jornalistas, e para cada um poder fazer uma pergunta rápida. E em seguida, porque tem gente, a gente está transmitindo pela internet, e depois já fica a pergunta, as entrevistas particulares de cada jornalista com vocês. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Alguém? Ninguém tem perguntas? Só você, né?
Já que eu cheguei agora, desculpe o atraso aí. Eu queria saber do Rodolfo, foi o melhor resultado do Brasil nas Paralimpíadas, voltou com a medalha de prata, se era esse mesmo objetivo, acabou escapando a medalha no freestyle. E a emoção de voltar para o Brasil com uma conquista histórica, né, Rodolfo?
Sempre, eu acho que participar dos jogos é sempre uma emoção, né? Pelo menos os segundos jogos, e acho que você participar dos Jogos Olímpicos, Paralímpicos, para qualquer esportista, eu acho que é a maior competição que você pode participar. E esse ano, é lógico, a gente tinha em meta estar no pódio. A gente sempre quer o ouro, é óbvio, né? Mas correu tudo certo, pelo menos para prova individual. No freestyle, para a gente é uma competição que é muito longa, né? Os cavalos tiveram que ficar uma semana, 8 dias em quarentena em Arnhem, e aí chega lá, a gente ficou mais quase 10 dias, então chegou no último dia, meu cavalo estava um pouco já mais estressado e cansado, e minha prova foi a primeira dia, então a gente acabou passando, eram 4h30 da tarde, estava bem calor também. Então ele acabou ficando um pouco estressado, mas mesmo assim não tira o brilho de ter ficado com o pódio no primeiro dia. E a gente ficou super contente, óbvio.
Obrigado.
Se apresenta, por favor.
Bom dia, eu sou o Felipe Abreu. Não sei se o Pepe ou o Romeu, o Fernando, quem quiser responder, por favor. Muito se fala da qualidade, da quantidade de eventos no Brasil. Ainda está muito atrás da Europa. O evento de hoje, que começa hoje, é no mesmo nível?
Acho que o Pepe vai te falar.
Eu acho que sim, o nível dos cavaleiros é o mesmo. A gente não deve nada para os cavaleiros da Europa. A única diferença é que eu acho que o esporte é um pouquinho mais popular na Europa, então o número de concorrentes competindo lá é maior do que aqui. Isso explica a quantidade de concursos 3, 4, 5 estrelas no mesmo fim de semana ocorrendo simultaneamente. E aqui temos um por fim de semana, ou um indoor. Então a única coisa que muda realmente é a quantidade de cavaleiros praticando o esporte no alto nível, mas a performance, o talento e a capacidade dos cavaleiros e a dificuldade do concurso é exatamente a mesma. A gente não deve para eles.
Bom dia, pessoal. Eu sou o Vidal, do Clube de Pismo. Tenho o prazer de conhecer alguns de vocês, participar de algumas apresentações do Zé Roberto Guimarães. Eu gostei bastante na época. E aproveitando, Zé Roberto, um dos principais pontos do Clube de Hipismo é o incentivo do crescimento do hipismo. Quanto mais praticantes, quanto mais atletas, mais emprego, mais treinamento, mais cavalo vendido, a condição da Europa. Eu acho o indoor o principal evento do Brasil e é o evento que mais deveria estar na mídia divulgado. Isso traria mais gente para dentro do hipismo. Você é novo no hipismo. Como é que você entrou e como é que você acha? Qual a sua opinião do vôlei, por exemplo, que cresceu em função dos ídolos? Me lembro muito bem de uma palestra sua, tá? E como é que a gente faz isso para o hipismo?
Bom, eu comecei de uma situação de querer montar melhor, montar com técnica. Uhum. E aí fui para o adestramento primeiro e depois para o salto. E uma coisa que eu sou apaixonado, alucinado, o tempo que eu tenho, eu sempre procuro estar treinando, agora não, Olimpíada, VNL, não foi possível, mas a semana que vem já pretendo voltar. Eu acho que essa massificação, ela tem que acontecer à medida que a gente vá divulgando e realmente fazendo com que as pessoas conheçam mais a modalidade. Eu não sei o número hoje na escolinha, mas eu sei que a escolinha hoje da Hípica, tem um número, 600 alunos. Eu acho que talvez nós nunca tivemos tanta gente fazendo escolinha, né, na Hípica Paulista como nós temos. Eu acho que o número vem crescendo. Aí, né? Eu acho que aqui também, eu sei que vocês estão construindo mais baias, mas eu acho que hoje os clubes hípicos estão sendo mais procurados. Eu vejo mais pessoas falando sobre cavalo, sobre montar, sobre saltar, sobre adestramento, do que eu vi há alguns anos. Eu acho que nós estamos ainda caminhando em passos lentos. A gente poderia divulgar um pouquinho melhor o esporte e trazer mais adeptos. Eu acho que essa quantidade também ajudaria na melhoria dessa capacidade desses cavaleiros aí para o nosso futuro. Como o Pepe disse, a quantidade na Europa de torneios, de campeonatos, é muito grande. E a quantidade de cavaleiros também é muito grande. Nós não temos aqui no Brasil essa quantidade. Temos qualidade. Nós temos muito bons cavaleiros, ótimos cavaleiros, que não perdem para nenhum lá de fora. Eu acompanhei alguns campeonatos, né, fora do Brasil. Eu adoro assistir pismo. E a qualidade dos nossos cavaleiros são excepcionais. Tanto é que os resultados que nós temos apresentado nas provas são muito importantes. Né? Agora, realmente falta uma massificação para que o esporte seja mais procurado, que as crianças, principalmente adolescentes, busquem mais e que a gente tenha uma melhor qualidade aqui.
Muito obrigado.
Bom dia a todos, eu sou o Pedro de Luna. Achei muito interessante, Rodolfo, você falou sobre os impactos de ter que fazer uma quarentena, do calor, e a gente vai fazer aqui hoje um grande prêmio, começar sobre ainda o impacto da pandemia. E eu queria saber como essas variáveis, pandemia, os competidores internacionais têm que chegar, provavelmente tiveram que fazer quarentena também, e até mesmo essa condição do tempo, né? O tempo muito seco, com a previsão de mudança, o quanto essas variáveis podem impactar na preparação para a competição?
Eu acho que tudo isso acaba impactando muito, né? Para a gente tem que estar sempre se preparando, em vista que não só nós como atletas, mas também os cavalos, né? E em preparação também, normalmente quando você vai num grande concurso como esse, idealmente você faz uma preparação de outros concursos menores antes, e é lógico que com a história da pandemia, pelo menos para a gente que estava competindo na Europa, isso impactou bastante, não tinha muito como programava alguma coisa, tinha que mudar, enfim, e todo isso, esse entorno, ele influencia muito no resultado final, né? Então eu acho que todo atleta de alto nível sabe que o melhor que você consegue se preparar e prever a situação que vai acontecer na hora, melhor, né? No nosso caso lá para Tóquio, eu sabia que ia estar muito calor, que a gente tinha que montar à noite, enfim, a gente tenta se adaptar o melhor possível para chegar lá nas melhores condições e poder fazer a melhor performance, né? Então, eu acho que de todo jeito, quando você está em preparação, você tem que sempre pensar em todas essas variantes e o que pode acontecer e como que você pode se adaptar o melhor possível. Acho que a grande também palavra nesse tempo que a gente tem vivido é poder se adaptar, né?
Eu também gostaria de fazer uma pergunta e foi baseada num papo que eu tive, acho que há 2, 3 anos com o Marcelinho. O Marcelinho havia sido vice-campeão. Ele falou assim: Carola, eu estou aprendendo a lidar com isso. Porque quando a gente é vice-campeão, a gente chegou muito perto da vitória. O meu coach me falou para dar uma dançadinha no pódio, mesmo sendo vice-campeão. Então, eu acho que o Zé falou agora, prata, graças a Deus. O Zé Roberto que ganha muito. Antigamente, a gente via ele um pouco cabisbaixo. Hoje, ele pode até ser sexto lugar que ele está comemorando. Gostaria que você comentasse, Marcelinho, sobre isso.
Para mim, com certeza, a diferença ali entre o primeiro e o sexto é quase uma vírgula, né? Acho que o empenho que todo atleta faz para estar ali, mesmo os que não se saem tão bem naquele dia, são muitos fatores, né, que você tem que podem mudar completamente o último ou aquele que ganha. E é um esporte muito, muito rico, acho que é muita informação que você colhe de um, por exemplo, quando você ganha, você não tem muita coisa para contemplar. Você ganhou, você fez o máximo, você foi ao máximo. Quando você é vice, quando você é sexto, quando você é último, você ainda tem mais matéria-prima, mais material para melhorar, mais coisa para pensar. Você vai rever muito mais vezes os seus vídeos para que você possa alcançar os outros numa próxima vez. Então, acho que qualquer colocação ali, se for seguida de um grande esforço, né? Eu creio que todos nós aqui fazemos em qualquer área, qualquer atleta, ele se exige o máximo o tempo todo. Acho que qualquer resultado que você tenha, sendo primeiro ou último, é um motivo para você comemorar, porque é sempre um aprendizado para uma próxima página, para uma próxima coisa que vai ser escrita.
E você, Zé? Como você lida? Zé Roberto primeiro. Os dois são Roberto, os dois Zé.
A gente, quando entra ali, todo mundo se inscreve pensando em ter a possibilidade da vitória, mas tem dias que ela escapa de alguma forma, algum erro que a gente cometa. Para mim, quando eu sinto que é um erro meu, eu fico chateado, realmente fico frustrado, mas temos vários competidores, todos se inscrevem para ganhar, então a gente também tem que respeitar e admirar também quando os outros ganham, parabenizar. E é disso que o nosso esporte é feito, né? E aí é o que eu falo, isso aqui é uma coisa de equipe. Você pega assim, tem que estar numa fase boa. Você com o seu tratador, com o seu cavalo, com o seu veterinário, com o ferrador, com tudo. Então, às vezes, a gente aparece ali na frente, eu e meu cavalo, mas por trás disso tem muitas pessoas importantes que fazem parte de que tudo isso flua com boas energias e que as coisas aconteçam. Então, eu agradeço muito a minha equipe que trabalha comigo. meu tratador, as pessoas que montam comigo, que trabalham na minha equipe, e todos, e a gente sempre procura, eu sempre falo para eles, aconteceu esse, acabou, vamos focar no próximo. Acabou esse, vamos focar no próximo. Então é manter a equipe unida, manter a equipe incentivada para conseguir sempre estar, seja numa vitória ou numa derrota, também fazer um pouco, a gente comemora com um churrasco, às vezes nas cocheiras, e sempre prestigiar essas pessoas que estão por trás também, que elas também fluem com essas energias boas para que a gente consiga voltar a ter as pazes com a vitória, né?
Como líder de equipe?
Nós moramos num país onde segundo e último, infelizmente, é a mesma coisa. Mas eu acho que essa situação, ela está mudando, né? Nós não podemos esquecer que nós moramos, ou nós vivemos num mundo de 7 bilhões de pessoas. E eu fui o segundo do mundo, o terceiro do mundo, o quarto do mundo, o quinto do mundo. Essa valorização, ela tem que existir sim. É muito importante. Nós somos medalha de prata e temos que levantar a mão para o céu. Nós saímos para ser bronze no máximo, né? E de repente a gente estava fazendo uma outra final olímpica. E eu tenho uma regra comigo. Medalha de ouro, como nós somos 3 vezes já, 1 mês para comemorar. Cada derrota, 24 horas. Ou vitória, porque sempre tem o dia seguinte. Então as derrotas me ensinaram muito mais do que quando ganhei. E sempre quando o meu time ganhou, eu sempre fico com o pé atrás, porque você vai ter problema. É o que o Marcelo falou, o fato da derrota, ela te ensina que você tem que entender melhor, ter mais sensibilidade, estudar mais, entender o que aconteceu para poder evoluir e melhorar. As vitórias que nós tivemos foram a partir de derrotas horríveis que nós tivemos, que foram muito doloridas, foram derrotas, que eu digo sempre, da alma, de tão duras que foram, em 2004, 2016, mas que nos ensinaram também a ganhar 3 medalhas de ouro e 1 de prata agora. Então eu sou muito grato pelo aprendizado, né? E o fato de medalhas de prata, nós temos que comemorar muito, mas só 1 mês, porque depois a gente tem que escrever uma nova história.
Esse mesmo, Rodolfo, essa prata aí...
Tem que eu acho ouro. Que é exatamente isso. A gente já pensa o porquê não foi ouro e porque, o que tem que melhorar. E tem que aproveitar, acho que tem que aproveitar a onda do momento da medalha para poder... No meu caso, que é um esporte que é bem menos visto do que o vôlei, a gente tem que aproveitar um pouco dessa onda para poder promover o esporte também, que eu acho que o que a gente precisa é da mídia e tudo isso para promover e ter mais adeptos ao esporte. Mas em seguida já é preparar para o próximo, né? A gente já tem o Mundial ano que vem e a gente já está com o olho no Mundial do ano que vem e mal chegou das Olimpíadas. Então agora é sempre ter o olho na próxima competição.
Então tá bom, a gente vai encerrar, você quer falar?
Tudo é uma questão de visualização, né? Você às vezes sai da pista, a pessoa fala, por que você bateu ali? Eu falei, mas você não me perguntou como é que eu passei os outros 10? Né? Então, por exemplo, a pessoa pergunta agora aqui, por exemplo, pô, você não queria o ouro? Lógico que ele queria, mas e a felicidade de ter uma prata em casa? Um bronze em casa, ou um quarto lugar, ou um quinto, ou um sexto? Então, assim, quantas pessoas ele superou? Faltou 1. E aí a gente realmente olha por esse lado, né? Pô, por que eu não fui ouro? Não, por que eu fui prata? Graças a Deus, agradecer e seguir trabalhando para conseguir buscar o ouro. Mas não é porque você não ganhou ouro. É parabéns que você ganhou a prata. É parabéns, é uma visão construtiva, eu imagino, entendeu? Então acho assim, a gente tem que sempre evoluir, sempre tentar evoluir para melhor.
Obrigado. Eu queria pedir uma foto de todos juntos, com um pouquinho de distanciamento, e depois cada um...
à
disposição aí para as entrevistas. Vamos fazer em pé, por favor? Aí, valeu, gente.
colocou a medalha? Pera, coloca a medalha.